Hoje estamos em 1 Coríntios 8, de 7 a 13. E peço, por favor, para você levantar, se você puder, e juntar a leitura da palavra. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos nem melhores se pecarmos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para vocês. Pois, se alguém que tenha consciência fraca ver você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei a carne para não fazer meu irmão tropeçar. Pode sentar. Obrigada, Pastor Brody. Se você não me conhece, meu nome é Vin. E eu sou o que estará no grupo dos homens. Se você não é capaz de ensinar esse tópico, sou eu. Sobre maturidade. Eu sou um dos pastores aqui na Willingdon. E vou continuar falando sobre o 1 Coríntios 8, 7 a 13. E que o amor limita a liberdade. Essa série cobre ritos e direitos sagrados. Quando você mora por tempo suficiente, em um lugar determinado, aprende as peculiaridades da área. Por exemplo, só aquilo que os locais sabem. Por exemplo, se você vive em Burnaby e você quer chegar em Burnaby através da Highway 1, existem algumas saídas que você pode pegar. A saída que eu vou mencionar agora é a saída da Kensington Avenue. Por que vocês estão rindo? Eu nem falei nada ainda. Para aqueles que não sabem, quando você pega aquela saída, você vai experimentar algo. Eu não sei como dizer isso, então vou dizer como o Pastor Brody falou. Você experiencia ondas de emoção. Então, para aqueles que não sabem, quando você pega aquela saída para entrar em Burnaby, aquela saída é bumpy, é ondulada e fica chacoalhando. E seja qual for o motivo, sempre está em construção e eles nunca conseguem deixar plano. E ainda assim está em construção de novo. A primeira vez que eu peguei aquela saída, primeiro eu pensei que meu carro tinha alguma coisa errada. Ninguém me avisou que aquela saída era assim, que não era o carro que tinha um problema, mas sim a estrada. Mas agora que eu sei as peculiaridades, eu posso avisar meus amigos e família quando eles vêm me visitar. Estar informado sobre o que estava ao meu redor significou que eu podia auxiliar aqueles que não tinham ciência, que não conheciam. Estar informado significa que eu sou livre para servir aqueles que não são. E os três pontos da mensagem de hoje são: reconhecer as consequências, as consciências diferem, perceber, liberdade pode machucar, e lembrar, o amor cede, o amor é flexível, o amor se curva. No domingo passado, o pastor Ray nos reapresentou a carta de 1 Coríntios. E ele nos lembrou, de uma forma brilhante, que que há mais em jogo do que um prato de comida. E que o conhecimento sem amor não nos leva a nada. Esse tópico de comida oferecida aos ídolos é apenas uma dos 10 principais questões que Paulo aborda na igreja. E quando você olha para o todo e se introduzir o tópico sem amor, cuidado, isso leva a grandes disputas e potenciais divisões na igreja. Novamente, como o pastor nos lembrou na semana passada, nós devemos abordar essa passagem sem snobismo geográfico ou histórico. O que eu quero dizer é, não podemos presumir que centenas de anos atrás, numa cultura diferente, eles não tinham nada a nos ensinar. Não é porque a gente pode pensar que porque a gente está em 2025 com mais educação, conhecimento, significa que resolvemos todos os problemas e que a igreja primitiva enfrentou e que a gente tem mais nada. Na semana passada, a gente acabou no versículo 6, que prepara para o que a gente vai fazer falar no verso. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. No verso 6, o Paulo recentraliza tudo na confissão cristã. Tem um Deus, um Senhor. E esse é um contra-credo contra o mundo pagão daquela época. Muitas religiões. E essa é a configuração que o Paulo diz a seguir, que é o meu primeiro ponto. Reconhecer que as consciências são diferentes. Paulo nos lembra que nem todos têm esse conhecimento com confiança. Ele nos mostra que conhecimento não é tudo. O que realmente importa é como esse conhecimento é usado. Se ele se acumula no amor ou destrói a consciência mais fraca. Então vamos ver versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra, e como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Então, eu vou destacar a palavra contudo. O contudo de Paulo aponta para o versículo 4 a 6, unindo os seus pensamentos do 4, 5, 6. E alertando aqueles que sabem que nem todos compartilham o entendimento de que os ídolos não são nada e que Deus é, que há um Deus e um Senhor, Jesus Cristo. Como o pastor Ray nos lembrou, os coríntios eram extremamente orgulhosos do conhecimento que eles tinham e queriam parar ali no conhecimento, não queriam conhecer a verdade. Paulo menospreza, diminui esse orgulho, lembrando no versículo 1 que somente o conhecimento incha, mas o conhecimento com amor edifica. O conhecimento é importante, mas não é tudo. O que importa é como ele é usado. Ele infla nosso orgulho ou edifica os outros no amor? Isso fortalece a consciência mais fraca ou fere? Paulo chama a igreja a reconhecer que as consciências de fé e, por isso, a tratar uns aos outros com humildade, paciência e amor. Então, o que ele está dizendo é transformar o conhecimento em sabedoria. Conhecimento são fatos. E a sabedoria é o que você faz com aqueles fatos. Em 8:1, Ele aborda o conhecimento intelectual, mas no 8.7 ele aborda o conhecimento do coração, porque aqueles com conhecimento não permitiram que sua teologia penetrasse em seus corações. Esse conhecimento intelectual significa que alguns coríntios não tinham problemas em comer carne ligada à adoração de ídolos, sem considerar as implicações espirituais. Ao mesmo tempo, alguns coríntios tinham conhecimento de coração que tornava pecado comer a mesma carne, mas não tinham conhecimento intelectual de que Deus é o único Deus verdadeiro. E por que alguns. Por que que Paulo está falando sobre isso? E por que alguns não têm certeza sobre comer a carne oferecida aos ídolos se os ídolos não têm poder real? Porque alguns, nesse momento, eram novos convertidos do paganismo e tiveram uma longa e profunda conexão com a forma como a carne era oferecida aos falsos ídolos. Hoje em dia a gente poderia só dizer. Talvez porque eu gosto muito de carne, mas vamos comer a carne, vamos comer a carne, a gente vai explicando depois que isso não significa nada e eles vão esquecer disso. Mas Paulo responde a esse pensamento nessa passagem, mostrando que pressionar alguém a comer a carne contra a consciência é um erro grave. E tentá-los convencer, ao meio do caminho, forçar e tentar convencer era errado, porque isso não ajuda eles a crescer. E, em vez disso, ensina eles a ignorar a consciência deles, ao invés de moldá-las, na verdade. E quando um crente aprende a silenciar a sua consciência, ele é lesado. Espiritualmente. É por isso que Paulo continua dizendo no versículo 12 que ferir a consciência de um irmão, de uma irmã mais fracos é pecar contra o próprio Cristo. Mas Paulo ainda vai mais duro no versículo 11, afirmando que se você ensinar os fracos a ir contra a sua consciência, você vai acabar destruindo-os. A minha esposa, a Laura, uma vez, ela foi algumas vezes, mas uma vez ela foi numa viagem missionária na América do Sul. Ela era missionária full-time na América do Sul. Aí Deus deu uma missão mais difícil, que foi casar comigo. Quando ela estava lá, nessa missão de curta duração, os moradores locais levaram ela a uma caverna onde as pessoas iam para adorar ídolos. Ela me disse que quando ela estava lá, que aquilo se sentia, parecia, não só parecia, mas sentia escuro, pesado, quase opressivo. Agora, imagine arrastar um recém-convertido de volta para aquela caverna e dizer: viu? Nada a temer. Nada para ter medo, ídolos não são reais. Isso pode ser verdade na nossa cabeça, mas para eles pode parecer como voltar ao coração deles e voltar à escravidão. Porque aquela caverna foi dedicada a poderes espirituais que carregam um peso. E é por isso que Paulo diz: contudo, nem todos têm esse conhecimento, porque a caverna tinha um peso para eles. Lembra daquele velho livro Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus? A ideia era que homens e mulheres pensam e se comunicam de formas diferentes. Paulo está dizendo algo semelhante aqui. Nossas consciências não são todas conectadas da mesma forma. O que parece bom para você pode parecer errado para outra pessoa. E amar significa reconhecer essas diferenças. Por quê? Porque na fé cristã existe uma verdade. Uma verdade e diferentes consciências. O ponto que Paulo está fazendo é que a sua consciência, a minha consciência e a de todos nessa sala são diferentes. Precisamos reconhecer a diversidade da fé. Nem todos compartilhamos a mesma confiança ou clareza em questões secundárias, como práticas de oração, observar o sábado, tradições da igreja. Mas o respeito pelos mais fracos é essencial para a unidade da igreja. O termo consciência nas cartas de Paulo aparece 20 vezes. Oito dessas vezes nos capítulos 8 e 10. Então, o que que ele quer dizer quando ele usa essa palavra, consciência? Os comentaristas observam que o uso de consciência por Paulo não é simplesmente uma voz interior que indica o que é certo e errado, mas é como uma consciência moral da pessoa. A capacidade de aplicar a verdade de Deus a situações muito específicas. É isso que ele quer dizer com consciência. A consciência não é infalível, mas é formativa. É por isso que Paulo adverte contra pressionar alguém a ir contra a consciência, porque isso é prejudicar sua sensibilidade espiritual. Ao mesmo tempo, Paulo não deixa o assunto aberto. Ele não fala, vai se vir agora. Em 1 Coríntios 10, 14 e 22, ele deixa bem, bem claro, que os cristãos não devem participar da idolatria. Comer comida no templo como um ato de adoração de ídolos não é neutro, é participação. Mas fora daquele cenário, quando a carne é vendida no mercado, Paulo dá liberdade para comer, desde que não faça outro crente pecar. Sua conclusão abrangente é simples e bela. Ele diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo continua no, a nos informar sobre consciência. Tem algumas coisas que eu vou mencionar. Fala que a consciência pode ser profanada e encorajada no verso 10 e ferida no verso 12. Profanado significa sujo ou manchado. Um novo convertido, alguém fraco, comendo carne oferecida a ídolos, pode sentir que pecou, mesmo que os ídolos não tenham poder. Mas contamina a consciência deles. Encorajado, no verso 10, é algo negativo. É na ideia de ser empurrado, estimulado. Um crente mais fraco ver um crente mais forte no templo agir contra suas convicções e prejudicando espiritualmente. E sobre feridos, no verso 12, é sobre feridos ou abatidos. Isso ilustra um dano real à bússola moral de alguém. Como João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla no século IV, disse, não Nada é tão prejudicial quanto aquilo que fere a consciência, pois enfraquece o homem todo. Não é só uma parte. Lesar a consciência de outra pessoa não apenas prejudica uma área como comida ou carne, mas estende para outras áreas da vida deles, algumas decisões que eles vão fazer que vai para outras áreas. O que Paulo está dizendo é simples, mas desafiador. Não é a fé de todos está que a fé de todos não a fé de todos está no mesmo lugar. Alguns têm conhecimento de que os ídolos não são nada, outros ainda são tenros no seu passado. A consciência, seja contaminada, profanada, encorajada, ferida, é preciosa aos olhos de Deus. Isso significa que a igreja não pode simplesmente aniquilar as diferenças. Em vez disso, temos que reconhecer que as consciências diferem e que o reconhecimento é o primeiro passo para amar bem uns aos outros. Então, se o primeiro passo é reconhecer que as consciências são diferentes, o segundo passo é perceber que a minha liberdade nunca é somente sobre mim. As escolhas que eu faço se propagam e afetam os outros, e é aí que Paulo nos leva a seguir. O segundo ponto é perceber: a liberdade pode machucar. No próximo ano, nós vamos co-sediar a Copa do Mundo da FIFA. E particularmente estamos orando para o Brasil, porque eles precisam de oração. Mas pense na Copa do Mundo e tudo. Todo jogador de futebol que pisar naquele campo terá desistido de uma enorme liberdade pessoal. Para quê? Para se preparar, disciplinar seus corpos, treinar incansavelmente com o um objetivo em mente: ganhar tudo. Ganhar. Claro. Eles têm a liberdade de comer o que quiserem, ficar acordado até tarde, viver como eles quiserem, mas se eles quiserem ser atletas eficazes, eles vão voluntariamente deixar de lado essas liberdades por algo maior. Esse sacrifício de liberdade é realmente o que os posiciona para a vitória. Da mesma forma, como seguidores de Jesus, nós também fomos libertados. Cristo quebrou as correntes do pecado e nos deu uma liberdade que é mais profunda e completa do que qualquer coisa que o mundo poderia nos oferecer. Mas essa liberdade não é uma licença para viver de forma imprudente ou egoísta. Essa liberdade que ele nos deu é tão ampla, tão vasta, que quase deveria nos deixar nervosos. Porque agora a pergunta é: o que você fará com a liberdade que Cristo te deu? Você vai gastar com você mesmo, como aqueles atletas, abrir mão de bom grado em amor por causa de algo maior, por causa de Cristo e seu povo? Veja o que Paulo fala no versículo 8. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. O que Paulo está dizendo aqui é, ok, é quase como um alívio. Deus nos aceita não pela dieta, mas por Cristo. Você é justificado pela fé em Jesus. Você não encontramos preenchimento e satisfação no consumo de alimentos. Lembre-se que a comida não é o centro da experiência cristã. Jesus é. E como seguidores de Deus, sua liberdade é tão real, mas pode custar aos outros. E a gente deveria ficar um pouco tenso, um pouco nervoso. Veja o verso 9. Contudo, tenham cuidados para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Embora você seja completamente livre em Jesus e o mundo defenda meu corpo, minhas regras, olhe atentamente para o que Paulo está dizendo Paulo não tem tempo para fortalecer o irmão fraco. Ele fala, vai, fortalece, vai, 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 cresce. Mas o que ele fala é que o irmão mais forte vai servir o mais fraco. O Paulo não fala sempre coma carne ou nunca coma carne. Em vez disso, o foco está no que você vai fazer com a liberdade dada por Deus e como as suas escolhas afetam a consciência de outra pessoa diante de Cristo. Porque pressionar um crente a agir contra sua consciência não é apenas sobre comida, é sobre ferir sua devoção ao próprio Cristo. A verdadeira liberdade é a liberdade de servir aos outros. Aqueles que são livres em Jesus têm uma grande responsabilidade para com o irmão ou irmã mais fraco. Você já reparou como na última década, 2 décadas, você reparou como ficou comum alergias a amendoim se tornaram? Mesmo que você pessoalmente não tenha alergias, por amor àqueles que têm, você pode optar evitar totalmente alguns alimentos, não é? A liberdade de fazer o que você quiser é real, mas o amor às vezes nos chama a abrir mão dessa liberdade pelo bem dos outros. Como John Stott, pastor batista do início do século XX, disse, a liberdade cristã é a liberdade do pecado, não a liberdade para pecar. A liberdade de mim mesmo e do meu próprio interesse a fim de servir aos outros com amor. A verdade é que a nossa identidade não está ligada à autoexpressão. Está ligada à autoexpressão final do sacrifício de Cristo. Isso deve nos fazer pensar em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Isso é discipulado, é o modelo de discipulado em uma cultura obcecada por autonomia e autoexpressão. Paulo nos adverte que a liberdade sem amor pode ferir ou até mesmo destruir, mas o Evangelho nos lembra que a verdadeira liberdade é sempre encontrada em sacrifício. Jesus tinha todo o direito, toda a liberdade, como o eterno Filho de Deus. Mas por causa dos fracos como eu e você, pecadores, que não poderiam se salvar, ele desistiu de tudo. Nossos pecados nos escravizam, não nos libertam. Mas Cristo deu sua vida por esses pecados para que pudéssemos ser verdadeiramente livres nele. Se Jesus usou sua liberdade para dar sua vida por nós, como podemos não usar a nossa liberdade para edificar, proteger e amar nossos irmãos e irmãs? Isso nos leva ao terceiro ponto: lembrar-se. O amor é flexível. Eu não quero dizer que o amor muda a verdade, mas se molda em humildade para servir os outros. Aos professores dessa sala, Professores, vocês são maravilhosos. E isso me lembra que nós precisamos de pessoas no Ministério de Estudantes, de crianças, de estudantes. Por favor, considere isso. Você poderia considerar isso? Mas vocês são maravilhosos. Primeiro, 3 semanas que a escola começou, eu estava muito feliz porque eu não consegui ensinar nada aos meus filhos. Obrigada por receber meus filhos. Mas pense nisso. Os professores são exemplos incríveis de como é servir. Pense nisso. Se o professor apenas dessem aos alunos seus conhecimentos, sem amor, sem paciência, o que que ia acontecer? Isso incharia o professor, o ego do professor, e esmagaria o aluno. Mas se os professores apenas mostrassem amor, sem transmitir conhecimento, os alunos continuariam despreparados para a vida. Um professor fiel serve dando conhecimento e amor. Isso é o que Paulo está nos pedindo aqui. O conhecimento por si só não é suficiente. O amor por si só, sem verdade, também não é suficiente. Mas quando o conhecimento é guiado pelo amor, ele edifica os outros ao invés de derrubá-los. E é isso que Paulo está tentando dizer no versículo 13. Portanto, se aquilo que eu como leva meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne. Para não fazer o meu irmão tropeçar. Paulo termina com essa resolução pessoal. O amor é flexível. Ele está dizendo: eu prefiro exercer inteiramente dos meus direitos a prejudicar um dos meus irmãos e ou irmãs em Cristo. D.A. Carson, um teólogo canadense, diz: o amor cristão não é sentimental fraco ou uma desculpa para evitar a verdade. É o compromisso determinado de buscar o bem dos outros, mesmo à custa de nós mesmos. Determinado, compromissado. O amor de cristão não é fraqueza, é força. É o amor mais forte que existe. É preciso força e humildade, maturidade, para dizer eu posso, mas eu não vou porque eu te amo. O amor cristão não é só sobre se apegar aos nossos direitos, é sobre flexibilizar esses direitos para o bem dos outros. Pensa assim: pensa em uma ponte construída, com um aço. Se for rígida e quebrar disso, sabe o que vai acontecer? Vai quebrar sob pressão. O que o torna forte é. Os engenheiros da sala, espero que eu falei isso corretamente. O que faz a ponte forte é a capacidade de flexionar, de dobrar. De carregar o peso dos outros com segurança de um lado para o outro. Da mesma forma, o amor é flexível, ele absorve de bom grado a inconveniência, a limitação, o sacrifício para que os outros possam permanecer firmes. O ex-filósofo teólogo Francis Schaeffer disse: o amor é a marca que Jesus deu aos cristãos para usar diante do mundo. O mundo tem o direito de nos julgar por isso. Nesse momento, não vamos mentir, né? A gente sabe o que Deus nos chama, eu sei. Eu não moro embaixo de uma pedra. O mundo nos chama de críticos e hipócritas. Eles não vão nos chamar de amorosos. E essas acusações provavelmente nunca desaparecerão e nunca vai sumir. Mas que tal permitirmos que o mundo nos julgue sobre como nós nos amamos. Porque em Romanos 13:10, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Isso é exatamente o que ele está modelando aqui. O amor flexiona, renuncia aos seus direitos, recusar a causar danos, o bem do próximo, ao invés da liberdade pessoal. E a gente completa a lei de Deus. Lembra as palavras de Jesus em Mateus 25:40. O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. A disposição de Paulo desistir da carne por causa de um irmão mais fraco nos aponta para o coração de Jesus. Quando nos curvamos em amor, não estamos só sendo gentis. Jesus não estava só sendo gentil, ele estava... Nós estaríamos servindo o próprio Cristo quando somos flexíveis. Nossos pequenos atos de humildade, paciência e moderação em amor são as próprias maneiras pelas quais o honramos. Paulo expressa sua completa rendição do irmão mais fraco no próximo capítulo. O evangelho nos mostra o exemplo final. Jesus tinha toda a liberdade como filho de Deus. Ele tinha toda a liberdade como filho de Deus, mas ele se curvou completamente para os fracos, os pecadores. Quanto? Quanto ele se curvou? Até a cruz. E por causa disso, nós somos perdoados, libertados e chamados a nos curvar em amor pelos outros. Então, meus três pontos. Reconhecer as consciências são diferentes. Nem todos estão com a fé no mesmo estágio. O que aparece para você pode parecer ameaça, certo para você pode ser ameaçador para outro. Respeitar essa diferença é o primeiro passo em direção ao amor e à união. Perceber a liberdade pode machucar. Exercer direitos descuidadamente pode ferir consciências, destruir a fé e até pecar contra Cristo. O Evangelho nos lembra que Jesus desistiu da sua liberdade pelos fracos, morrendo pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser verdadeiramente livres. E lembre-se, o amor é flexível. Ele abre mão de direitos, flexiona para que os outros, para os outros, e busca o bem deles acima do nosso. O exemplo máximo é a cruz, onde Jesus, sua vida pelos fracos e desamparados. Então, hoje, vamos responder o evangelho flexibilizando nossa liberdade para os outros. Então, desacelere e considere a consciência das pessoas ao seu redor. Deixe que o amor a Deus, às pessoas, guie todas as escolhas da sua liberdade. Lembrando-vos que Cristo deu a vida pelos fracos e desamparados. E a última é, curve-se para o bem dos outros. Não por obrigação, mas como uma escolha de um reflexo alegre daquele que se curvou por nós. Quando fazemos isso, não estamos só obedecendo às instruções de Paulo, mas estamos seguindo ao próprio Jesus. Cada ato de amor sacrificial se torna uma resposta ao Evangelho, uma participação na sua missão e um testemunho ao mundo da sua graça e misericórdia. Vamos orar. Nós vamos colocar perguntas para reflexão na tela. E o time de oração, tanto aqui quanto no Connection, virá aqui para orar, tanto aqui na frente quanto lá em cima.